Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição. Antes de mais, dou as boas-vindas às peticionárias da petição número 9716-1, pela rejeição do cartão de vacinação europeu. E cumprimento a doutora Marta Gameira, doutora Joana Amaral Dias, doutora Alexandra Marcelino. Vou apresentar também aqui a grelha de tempos, penso que já tenham conhecimento, mas em todo caso, a grelha que está aprovada para a Comissão de Saúde prevê 10 minutos para uma primeira exposição por parte dos peticionários, depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos numa ronda única e depois os peticionários podem fazer uma resposta final com 10 minutos e, portanto, passo a palavra às senhoras peticionárias. Podem fazer só uma intervenção ou, se quiserem utilizar dentro dos 10 minutos várias intervenções, podem fazê-lo. Portanto, passo a palavra e desejo a todos uma boa audição. Obrigado.
Muito boa tarde. Excelentíssimos senhores deputados e senhoras deputadas, em primeiro lugar, gostaria que ficasse registado em ata que esta petição não tem quaisquer vínculos político-partidários, tanto de esquerda como de direita. Em segundo lugar, e visto que esta é a terceira petição que represento no espaço de 2 anos, peço que os senhores deputados se abstenham em sessão plenária de chamarem os peticionários de epítetos depreciativos como chalupas, negacionistas da ciência ou antivacinas. É preciso parar e meditar no que aconteceu antes de se avançar para novas medidas. É pública que a gestão da pandemia foi delegada pela OMS em 4 fundações público-privadas: Fundação Gates, Wellcome Trust, Gavi e o CEPI. A OMS foi fundada em 1946 no intuito de combater a abordagem fascista da saúde pública que vigorou até o final da Segunda Guerra. A OMS baseou-se na definição de saúde como um estado de bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. O bem-estar social é paralelo aos requisitos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Escravatura, coerção e restrições à liberdade individual não eram considerados saudáveis. A organização sempre contou com o apoio da filantropia privada, mas este teve uma escalada substancial em 2000, com a Fundação Bill e Melinda Gates a envolverem-se a fundo na saúde pública. O papel de liderança de Bill Gates deu-lhe influência sobre as farmacêuticas, os médias e a academia, até que em 2017 passou a ser o principal financiador de simulações de respostas a pandemias. A iniciativa destas simulações vem dos anos 90, no âmbito das investigações de biossegurança do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O foco destas simulações era virado para uma resposta militarizada a uma pandemia por coronavírus, apresentando como solução a vacinação coerciva. O modelo aparentemente foi aceito pela OMS, que abandonou os seus planos de gestão de pandemias elaborados em 2019 e optou pelos planos do seu principal financiador não oficial. Senhores deputados, não está aqui em causa o investimento privado na saúde global. O que se debate neste âmbito é a interferência abusiva dos interesses privados em temas do domínio público. Muitas já são as provas do fracasso deste modelo. Além dos contratos secretos entre a Comissão Europeia e as farmacêuticas, ou a Pfizer a querer esconder os dados dos seus ensaios clínicos durante 75 anos, as mensagens trocadas por Matt Hancock nos lockdown files, as atas da pandemia divulgadas este ano do Robert Koch Institute e o mais recente relatório do subcomitê dos Estados Unidos mostram claramente que a gestão Covid teve motivações essencialmente políticas e frequentemente, se não sempre, com pouca ou nenhuma base científica. Na medicina baseada em evidências, os RCTs conduzidos adequadamente, medindo mortalidade por todas as causas, são o padrão de ouro para determinar o impacto geral de uma intervenção. Para as vacinas contra a Covid, nenhum desses ensaios demonstrou um benefício claro. Os ensaios originais não foram projetados para detectar estas diferenças e os períodos de acompanhamento foram muito curtos. No que concerne ao dano, a reanálise dos ensaios clínicos originais destas inoculações revelaram uma taxa aumentada de eventos adversos graves de 1 em 800. A ordem normalmente aceite é de 1 ou 2 em 1 milhão. A elevada taxa de danos graves identificados em ensaios clínicos foi corroborada por estudos observacionais nos sistemas de vigilância dos Estados Unidos e da União Europeia. Quase todas as nações com elevada adesão à vacinação com mRNA experimentaram maior excesso de mortalidade em 2021 do que em 2020, ao contrário do padrão típico após uma pandemia. Ainda a este respeito, vários laboratórios independentes têm encontrado e publicado artigos que demonstram que as inoculações da Pfizer e da Moderna contêm níveis anormalmente altos de contaminação por plasmídeos. Anexo ao dossiê que vos entrego sobre esta petição está a carta do North Group, traduzida em português e subscrita por dezenas de profissionais de saúde portugueses, que pedem uma moratória à vacinação com tecnologia de mRNA até esta questão ser esclarecida. Resumindo, a OMS abandonou um modelo de saúde assente na comunidade por um modelo de saúde assente em produtos, ou seja, consumo, mais e mais consumo. Desta abordagem da saúde global saiu uma espécie de cultura de confinamento, que se viu materializada no projeto Missão dos 100 Dias, do CEPI, financiado pela Fundação Gates e alocado pelo Wellcome Trust, com o apoio do G7 e do G20, sob a premissa de que as pandemias são eventos cada vez mais frequentes e mais graves. Este promete o desenvolvimento de uma nova vacina no espaço de 3 meses após a declaração de pandemia. Em primeiro lugar, a premissa está errada. Os dados em que os G20 se suportam são muito fracos e baseiam-se unicamente em relatórios de duas empresas que se repetem uma à outra. De facto, os surtos epidémicos são cada vez detectados mais cedo e mais frequentemente devido a novos métodos de diagnóstico. Por outro lado, tirando o co-doença Covid, cuja atribuição de causa de morte levanta muitas dúvidas, os surtos identificados têm diminuído de gravidade. Em segundo lugar, como se prepara uma vacina em 100 dias? A Fundação Gates parece ter a resposta ao apoiar um projeto e uma estrutura digital pública em conjunto com as Nações Unidas e que o Fórum Económico Mundial insere nos Objetivos de Sustentabilidade. Esta estrutura recebeu na Europa o nome de Projeto Euvabeco, em que Portugal integra o projeto piloto e no qual incide esta petição. Este projeto pretende unir um cartão europeu de vacinação ao ID digital e ao dinheiro digital. Para além da óbvia inconstitucionalidade que constitui um cartão deste género, o facto de ser centralizado parece ser uma clara tentativa de contornar a lei de proteção de dados e metadados, passando por cima das constituições de cada país num estranho paralelismo ao crédito social chinês. Para além disso, uma vez que a maioria dos softwares são americanos, mesmo que o hardware esteja em solo europeu, nada garante que não passe a fronteira e os dados acabem na jurisdição americana. É preciso parar e analisar o que foi feito. O processo Euvabeco parece só beneficiar os mesmos do costume, a Big Pharma e a Big Tech, o que acontece se acontecer outro estado de exceção. Por tudo isto, o que acabei de relatar, os peticionários propõem 3 ações no âmbito desta petição. Primeiro, a saída imediata de Portugal do projeto Euvabeco. Em segundo, a realização em Portugal do inquérito público à gestão Covid, com as pessoas que povoaram as nossas televisões durante 3 anos e todos os outros que obtiveram processos disciplinares nas respectivas ordens. E que Portugal faça lobby junto da Comissão Europeia para que as fundações público-privadas que fazem parcerias com a União Europeia sejam alvo do mesmo escrutínio que as outras empresas e sejam obrigadas a declarar as doações, subsídios, subsubsubsídios, cláusulas de acesso global aos produtos que financiam e eventuais conflitos de interesses. Muito obrigada.
Olha, muito boa tarde a todos os presentes. Eu, relativamente ao que a doutora Marta acaba de referir, quero só deixar aqui à consideração dos senhores deputados a questão do princípio da necessidade a que necessariamente está sujeita a recolha de dados pessoais sensíveis, como é o caso de dados de saúde, nomeadamente dados vacinais. O princípio da necessidade de conhecer a informação, plasmado no artigo 29, número 1 da Lei de Execução do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Uma vez que nós, em Portugal, temos um boletim de vacinas eletrónico, o chamado e-boletim, que está acessível a qualquer pessoa que esteja registada na área pessoal do portal do SNS 24 ou que tenha a aplicação móvel SNS 24 no seu telemóvel instalada sem qualquer custo. Portanto, temos aqui uma total portabilidade da informação referente aos dados vacinais, e o acesso pelo utilizador em qualquer momento, em qualquer lugar, a esses mesmos dados. Portanto, isto deixa plenamente patente a desnecessidade da recolha de informação vacinal por via do cartão de vacinação europeu, do chamado cartão de vacinação europeu, o que é uma questão de veras intrigante e que não obteve qualquer resposta, pelo menos na pesquisa que fiz relativamente a este assunto, que aliás está... Enfim, eivado de grande opacidade. Por outro lado, portanto, temos também no artigo 35 da Constituição da República Portuguesa a questão da utilização da informática, portanto, o direito de conhecer a finalidade a que se destinam os dados informatizados que digam respeito aos cidadãos, a necessidade do respectivo consentimento, que não se verificou de todo aqui. Portugal é piloto neste projeto. O que é que Portugal, entretanto, já fez? O que é que se propõe fazer? Ninguém sabe. Isto liga-se também com os outros direitos pessoais plasmados também no texto constitucional, nomeadamente os outros dados pessoais previstos no artigo 26, o direito à proteção legal contra quaisquer formas de discriminação. Podemos aqui recordar o que se passou com o passo sanitário Covid, que parece que volta a renascer das cinzas com este cartão europeu de vacinação, é o que parece. O direito à integridade, à inviolabilidade da integridade moral e física das pessoas, etc, etc, direito à liberdade e segurança. Falamos de direitos fundamentais que estão plasmados em preceitos constitucionais que são diretamente aplicáveis e que vinculam as entidades públicas e privadas. A nível supraconstitucional, vou só referir o artigo 8º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, poderia referir-me mais, mas não quero tomar tempo agora aqui mais com este assunto às minhas colegas, que consagra também a proteção de dados pessoais, no sentido que eles devem ser objeto de um tratamento leal para fins específicos e devem, obviamente, ter o consentimento da pessoa interessada, coisa que neste projeto não se verifica aparentemente. E pronto, era isto que eu queria deixar à consideração dos senhores deputados, estas considerações jurídicas muito en passant, muito resumidamente, e não tinha mais nada a acrescentar para já.
Desculpa.
Dois minutos então, força. Obrigado.
Obrigada, senhores deputados, por nos receberem aqui, peticionários. Queria começar por esclarecer que rejeitamos liminarmente o cartão europeu de vacinação, que aliás nenhum de nós, nem peticionários, nem vós, representantes do povo português, escolheram, votaram ou optaram. Não houve qualquer informação pública, tampouco debate, nem nenhum processo decisional por órgãos de soberania eleitos, que tenham sido escolhidos pelo povo português ou pelo povo europeu e que digam respeito a este cartão de vacinação. Eu penso que só isto nos devia fazer corar qualquer democrata e qualquer cidadão da Europa do século XXI de vergonha. Gostava de fazer só 3 ou 4 perguntas muito rapidamente aos senhores deputados. Concordam que dados pessoais altamente sensíveis e altamente privados, como são dados da nossa saúde, todos nós, inclusivamente de vós, sejam totalmente centralizados e totalmente monitorizados. Se concordam então que deveremos então abdicar das nossas liberdades e privacidades e se crises, sejam elas quais forem, de gestão de crises, sejam elas de segurança coletiva ou de saúde pública, devem ser geridas de forma sempre a sacrificar os nossos direitos, liberdades e garantias. Se concordam que através neste cartão europeu de vacinação, do qual Portugal é um rato de laboratório, é uma espécie de cobaia, que sejam então reintroduzidas as normas que foram, ao fim e ao cabo, aplicadas a quando da Covid, que é para nós podermos ter acesso a esses direitos, liberdades e garantias fundamentais, como o direito à circulação, o direito ao trabalho, o direito a visitar os nossos entes queridos, o direito a ter acesso a serviços públicos, ou, por simplesmente, ir a um restaurante, que tínhamos que apresentar esses dados a pessoas que não são de direito e que não lhes compete, evidentemente, essa avaliação. Se concordam, então, que se torne permanente esse tipo de intrusão e que, ao fim de cabo, com este cartão se legalize aquilo que é inconstitucional, que se legalize aquilo que é também imoral e se, de alguma forma, concordam que aquilo que começa sempre por aparentemente ser voluntário, como foi muitas medidas tomadas então em 2020, 21, 22, se torne então a exceção normalizada e permanente. E também gostava de saber se os senhores deputados têm conhecimento e se podem partilhar connosco e com todos os cidadãos portugueses que acompanham os vossos trabalhos de como é que será feito ou garante de não fuga destes dados, tendo em conta que eles são centralizados, não fuga destes mesmos dados, dizia eu, e da não monitorização, pois sabemos que hoje em dia a fuga, a indústria de dados é uma das mais poderosas do mundo e os dados de saúde, certamente, de todos os mais apetecíveis. Portanto, gostaríamos de saber se os senhores deputados, tendo em conta que este projeto já está em curso, se têm conhecimento de como é que foi feito esse garante, a salvaguarda de mais um direito de liberdade garantido dos cidadãos. Obrigada.
Muito obrigado. Passo agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Irene Costa.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento a Doutora Marta Gameira, a Doutora Joana Amaral Dias, a Doutora Alexandra Marcelino e os 14.424 peticionários que assinaram esta petição pela rejeição da Carta Europeia de Vacinação. Dizer, de facto, que a implementação do Cartão Europeu de Vacinação no contexto do projeto EUVABECO existe, de facto, um debate equilibrado entre a proteção daquilo que é a saúde pública e a salvaguarda dos direitos fundamentais dos cidadãos. Dizer também que o PS, que o Partido Socialista, está comprometido com a garantia dos direitos, liberdades e garantias, bem como com a promoção da saúde pública, e que devemos adotar uma posição que promova um diálogo construtivo, respeitando os princípios da privacidade e da não discriminação. E posto isto e tendo em conta aquilo que foram os pontos que nos elencaram aqui na exposição que nos fizeram, que nos apresentaram aqui 5 pontos, consideram de não retorno, eu gostaria que entendessem como uma forma de podermos refletir sobre o assunto, gostaria de contra-argumentar estes pontos que nos apresentam, de forma a que nos pudessem depois também dar uma perspectiva daquilo que é o contra-argumentário destes 5 pontos. Portanto, relativamente então ao primeiro ponto que falam sobre a supressão de liberdades individuais, os peticionários dizem que o SEV ameaça liberdades e garantias fundamentais ao permitir o rastreamento e controle das decisões da saúde. Portanto, o contra-argumento é que, de facto, o objetivo do SEF não é o rastreamento, mas sim facilitar o acesso a informações de saúde relevantes em qualquer lugar da União Europeia, especialmente em emergências médicas. Salvaguardas legais já existem, como o Regulamento Geral da Proteção de Dados, que protege informações sensíveis, garantindo que os dados sejam utilizados apenas para os fins estabelecidos e com consentimento do cidadão. Depois, sobre o risco da discriminação e a exclusão social, dizem que o SEF pode discriminar cidadãos que optem por não aderir à vacinação. Ora, a vacinação é uma escolha individual, mas o SEV serve apenas como um registro digital das vacinas tomadas, não impondo penalidades ou sanções a quem optar por não se vacinar. Ferramentas semelhantes, como o Boletim de Vacinas Digital, o e-Boletim, já em uso em Portugal, não resultaram em discriminação ou exclusão social. O livre trânsito dentro da União Europeia exige uma harmonização das regras de saúde pública, beneficiando todos os cidadãos com medidas que protegem a coletividade. Sobre a centralização de dados em saúde, o argumentário dos peticionários é que a centralização dos dados em um único sistema aumenta o risco de ciberataques e violações de privacidade. Portanto, contra-argumentando, o SEV será integrado a sistemas robustos e seguros, como o SNS 24 em Portugal, que já gerem informações sensíveis. A União Europeia dispõe de tecnologias de encriptação avançadas e mecanismos de segurança digital que minimizam os riscos. A alternativa física, o boletim de vacinas em papel, é mais suscetível a perdas e falsificações, enquanto os sistemas digitais podem ser monitorados e protegidos de forma eficaz. Os dados seriam acessíveis apenas com autorização do cidadão, garantido controle total sobre quem pode consultar as informações. Sobre a ilusão da segurança, dizem os peticionários que os benefícios prometidos não justificam as restrições aos direitos fundamentais. Contra-argumentando, a segurança não é uma ilusão, mas uma necessidade num mundo onde as doenças infecciosas se espalham rapidamente devido à globalização, e o SEV ajuda a prevenir crises sanitárias e a proteger vidas. O SEB complementa políticas de saúde pública existentes, não restringindo direitos, mas ampliando a capacidade de respostas dos sistemas de saúde, especialmente em situações de mobilidade internacional. Sobre o controle global, no 5º ponto, dizem os peticionários que o SEB, associado à identidade digital e à moeda digital, cria uma sociedade de vigilância. No contra-argumento, a intervenção do SEB com identidades digitais não é um mecanismo de controle, mas sim uma forma de simplificar a vida dos cidadãos, centralizando informações relevantes em plataformas que são seguras. Este sistema digitaliza procedimentos que já existem, como o e-Boletim e a identidade nacional, otimizando serviços sem comprometer a liberdade individual. Senhoras peticionárias, este contra-argumentário, eu pesquisei isto no próprio projeto da EUVECO, não é? Serve apenas para criarmos aqui um momento de reflexão em que nos possam também dizer a vossa opinião sobre esta contra-argumentação e, sem prejuízo dessa argumentação, deixar então 2 questões que gostaria de colocar. É como garantem que o atual sistema do e-Boletim de Vacinas não é suficientemente robusto para atender às necessidades levantadas pelo SEB, evitando a duplicação desnecessária e os riscos adicionais associados à centralização de dados. E, por outro lado, considerando os riscos apresentados da discriminação e exclusão social, quais os mecanismos específicos que propõem para assegurar que qualquer ferramenta digital futura não seja utilizada como critério para restringir direitos ou acesso a serviços essenciais. Mais uma vez, reiterando os agradecimentos pela vossa presença e o assunto que nos trazem. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Sandra Ribeiro.
Muito obrigado. Desde já cumprimento as peticionárias. E queria deixar uma nota, Sr. Deputado Relator, que é com estranheza que nós verificamos que nem os partidos de esquerda, nem o partido que suporta o Governo, PSD e Iniciativa Liberal, estão presentes nesta comissão, porque, de facto, têm extremamente importância e estranhamos que, de facto, principalmente o partido que suporta o Governo não esteja aqui. Portanto, queria deixar esta nota e, falando agora daquilo que nos traz aqui, esta petição traz-nos um assunto que, quer se queira, que não está na ordem do dia e que nos acompanha desde a época Covid. Existe um projeto criado pela Comissão Europeia que, de acordo com a vossa petição, visa intensificar e controlar a vacinação na União Europeia. Isto vai ser feito através de um cartão de vacinação transfronteiriço, permitindo o controle dos cuidados de saúde a nível global e ao longo da vida do cidadão. Está prestes a ser lançado em 5 países, portanto estamos a falar de uma fase experimental, como disse, Bélgica, Grécia, Letónia, Alemanha e Portugal. Este projeto prevê a implementação deste cartão já em 2026, que, integrado no Sistema Global de Certificação Digital da Organização Mundial de Saúde, está a ser conjugado com outros dos projetos, que têm a ver com a Identidade Digital Europeia e com a Moeda Digital Europeia. O cartão de vacinação europeu surge, no vosso entendimento, como um instrumento de rastreamento, controlo e coerção dos cidadãos que, se não for travado, nos conduzirá a 5 pontos de não retorno. Eu, dos 5 pontos que colocaram na vossa petição, eu tenho aqui algumas questões que gostaria que nos explicassem a nós e a quem depois assistir a esta comissão. Vocês falam aqui da supressão da liberdade individual. O cartão europeu de vacinação constitui uma ameaça aos direitos, liberdades e garantias. É como uma intrusão na privacidade dos cidadãos. Consideram que há um risco de discriminação e de exclusão social. E nós sentimos isso com o Covid, com o certificado de vacinação. Podendo levar à exclusão de vários aspectos da vida em sociedade, enfrentando restrições. Já tivemos essa experiência com o certificado de vacinação na época de Covid, restrição à atividade laboral, a restrição a eventos públicos, a viagens, etc. Depois, referem também que há um perigo da centralização dos dados de saúde e aqui sim começa a nossa dúvida relativamente àquilo que vocês expõem aqui. O perigo de centralização dos dados de saúde, a ilusão de segurança, e relativamente ao controlo global, se possível, que de uma forma um bocadinho mais específica nos digam em que é que estes três pontos vos trazem também a preocupação. Isto porque nós já temos, como já foi aqui referenciado, o nosso boletim, o e-boletim, o boletim de vacinação, que tem os nossos dados de vacinação, é um boletim eletrónico, que temos acesso a eles. Eu gostaria que me explicassem de que forma é que acham que este cartão europeu pode ser mais prejudicial ao cidadão do que aquela informação digital que já existe. Ou seja, estamos a falar de uma informação que nós temos a nível interno, estamos a falar de um cartão que já vai expandir esta informação a nível europeu, de que forma é que isto pode ser mais prejudicial relativamente àquilo que já temos? Vocês perguntam qual a necessidade da recolha da informação vacinal por via do cartão de vacinação europeu, qual o seu real propósito e como se fundamenta a necessidade de recolha da informação que consta nesse cartão, atendendo a que essa informação, como já disse, já consta no cartão que nós temos. Ou seja, gostaria que nos explicassem porque é que acham que este cartão vai muito mais além da nossa privacidade, liberdade, direitos e garantias do que aquilo que já existe a nível nacional, isto para que as pessoas compreendam o que é que vocês pretendem dizer com isto, bem como o que é que vos preocupa mais? Se é a divulgação dos nossos dados, dos dados pessoais, ou a efetiva obrigatoriedade da vacinação? Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Agora serei eu, em representação do LIVRE. Deixe-me só dizer-lhe, senhora deputada, percebo o seu ponto sobre as ausências. O LIVRE também é um partido de esquerda que está presente. Não é toda a esquerda que está ausente. O Partido Socialista também está presente. Temos uma tarde com muitas audições e muitas reuniões a decorrer. Certamente que a ausência dos outros partidos não será por falta de interesse da matéria ou por... Muito bem, senhor deputado. Os senhores deputados também já tiveram um grupo parlamentar pequeno e também sabem às vezes a dificuldade que é coordenar o trabalho. Pronto, só deixar este ponto, eu como tendo um grupo parlamentar de 4 deputados também sei a dificuldade que é muitas vezes estar em vários locais. Mas aquilo que interessa, gostaria de colocar aqui também algumas questões, algumas já foram referidas, mas ainda assim vou fazê-lo à mesma. Há aqui várias preocupações que identificam com este cartão de vacinação europeu. A petição refere que consideram que é um instrumento de rastreamento, controle e coerção dos cidadãos, tendo em conta que o projeto, pelo menos como ele está a ser desenhado e como se pretende implementar, é de adesão voluntária para os próprios cidadãos, não apenas para os Estados-membros. Gostaria de perguntar como é que justificam esta afirmação, qual é que é o receio que consideram que existe neste âmbito. Referem também preocupações com a centralização dos dados da saúde, fazem e fizeram também na apresentação referência a vários instrumentos legais que existem, desde logo no ordenamento jurídico da União Europeia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, a própria Carta dos Direitos Fundamentais, a própria Constituição da República Portuguesa tem limitações a esse nível e limitações que no passado já impediram, por exemplo, centralização de vários tipos de dados, por exemplo, quando se criou o cartão de cidadão, e portanto gostaria também de perguntar se não consideram que estas proteções que já existem e que em algumas situações têm funcionado, se não consideram que são suficientes e o que é que distingue estas preocupações com preocupações com exemplos que deram também nas intervenções e referem na petição, como o e-boletim, como os dados digitais que são guardados no portal SNS24. No mundo digital, todos estes dados estão sempre passíveis de poder haver uma fuga de informação, de alguém poder aceder a eles, se é esse o risco, enfim, se não consideram também que... Existe forma de tentar contornar com sistemas robustos de segurança. Por outro lado, a petição também refere uma já referida ilusão de segurança que este projeto e que este cartão pode gerar, considerando também os dados que existem sobre, nomeadamente, a eficácia das vacinas na prevenção de doenças graves. Não consideram que, enfim, no fundo, que o contraponto a esta ideia é também a ideia de se gerar mais insegurança pelo facto de não haver uma harmonização deste tipo de regras, de regras de vacinação e de podermos todos tentar seguir os padrões mais altos de segurança e de saúde pública que possam existir no mundo. Há várias limitações, muitas vezes temos que viajar para algum país e há necessidade de vacinação obrigatória antes de podermos viajar. Na União Europeia, sendo um espaço integrado no qual não existe esse controle de fronteiras, se não consideram que possa também melhorar a segurança das próprias pessoas, haver essa articulação a nível europeu. Portanto... Nesse sentido, também questionava a razão de sugerirem aqui a saída imediata deste projeto, se não consideram que os potenciais benefícios deste projeto para a segurança, para a saúde pública e para a coordenação europeia não ultrapassam eventuais riscos que possam existir. Por fim, expressam aqui também na petição uma preocupação com o controlo global, tendo em conta que este projeto, o EUVABECO, é uma iniciativa europeia, não uma iniciativa global, e que a OMS não tem sequer poder para impor políticas aos países membros, se não consideram que esta também é uma afirmação, enfim, exagerada. diria assim. Obrigado. E agora passava-vos a palavra para poderem responder também 10 minutos, por favor.
Muito obrigada, senhores deputados. Eu vou tentar, assim, responder de forma generalizada e não tentar tomar muito tempo. Em relação a facilitar as emergências, potenciais emergências e o facto de ser com consentimento, eu volto sempre à questão, isso acontece outro estado de exceção. O que nós sabemos é que o que aconteceu em 2020 foi inusitado, e o que era inconstitucional passou a ser temporariamente constitucional, ou seja, nem passou, nem seguiu-se em frente e não se pensou muito no tempo. A minha preocupação neste caso é que podem meter as proteções e dizerem tudo o que quiserem. O que acontece é que se existe um estado de exceção e a democracia fica temporariamente suspensa, se estas estruturas já existem, o que é que acontece? Que proteção tenho eu para que isto seja usado indevidamente? Porque, infelizmente, tivemos o que aconteceu em 2020... que eu lembro perfeitamente do senhor, agora dar só, o senhor António Costa, em 2020, na televisão, dizer aos senhores jornalistas, vocês não sabem o que é que estão a pedir. Eu lembro-me do senhor António Costa dizer isto, apesar de depois ter seguido por essa via. A minha preocupação é esta, neste momento temos o que se chama Plano das Nações Unidas, o Pacto pelo Futuro, até agora, até já o senhor Guterres pode, de um dia para o outro, invocar uma emergência de qualquer género. E é isto que eu preciso saber, preciso-me que garantam que o que aconteceu durante a pandemia não volta a acontecer, mas depois metem este tipo de instrumentos, eu fico na dúvida. Isto é exatamente para quê? Depois a questão esta questão do sistema ser robusto e seguro e a encriptação, isto não vai haver problemas. Eu aconselho a todos, eu por acaso trouxe, aconselho a todos a lerem este livro que chama-se Vigilância Massista, Registro Permanente, é um ex-espião da CIA, que está exilado na Rússia. O que é que ele diz essencialmente? Tudo o que os chineses fazem, os americanos também fazem. E os americanos conseguem desencriptar os dados europeus. Ele diz isso no livro. Portanto, dizerem-me que o sistema europeu está isento, está muito protegido, é muito robusto e que ninguém, nenhum americano vem aqui ficar com os meus dados, isso não é verdade. A questão da ilusão de segurança que falámos na petição... se não era melhor por causa de haver por causa de todas as questões associadas às emergências pandémicas e assim, é preciso que se saiba que esta ideia que anda a ser veiculada desde o ano 2020 de que a partir de agora as pandemias vão ser muito mais frequentes e que vai haver uma emergência pandémica, não é quando acontecer, isto é uma ideia que está a ser imposta na cabeça, isto não existe, os dados em que se baseiam, tanto o G20 como o G7, como a própria MS, são fracos, análises independentes, são duas empresas que estão a repetir os dados umas das outras e dizem, faça estes dados, isto não tarda nada, está aí outra pandemia. Pessoas, analistas independentes de saúde pública, que estudaram estas coisas, pegaram nos dados e disseram, não há nenhuma emergência iminente. Pelo contrário, o que nós temos agora é melhores dados de diagnóstico, só para vos dar um exemplo. O SARS-CoV teve 3 meses sem ser identificado, o vírus HIV teve 20 anos sem ser identificado. Temos melhores testes de diagnóstico, temos melhores estradas, a informação circula muito mais depressa. Esta ilusão de que há muito bicharuco aí de repente por causa das alterações, isto é falso, isto não é verdade. Portanto, a premissa que estes cartões são precisos porque precisamos deles porque agora há uma emergência iminente, a premissa é falsa. Por isso é o que vai ser feito com base nessa premissa tem que ser muito melhor justificado. Em relação ao controle global, eu deixei no livro, eu aqui neste dossiê coloquei vários artigos que encontrei que me pareceram credíveis, sobre os sistemas digitais que já existem, tanto o crédito social chinês como a estrutura digital pública que existe na Índia. Eu não sei se conhecem o crédito social chinês. Não foi em todas as províncias, é verdade, mas o que começou por ser simplesmente uma pontuação para ver se aquela pessoa iria pagar o seu crédito bancário ou não, se era confiável, houve nomeadamente uma província que se tornou numa ferramenta de bom comportamento. Ou seja, se a pessoa não concordava com o Partido Comunista Chinês, em última análise não podia sequer comprar um bilhete de autocarro. É isto o problema destes sistemas quando o governo que está à frente deixa de ser um governo democrático e passa a ser um governo totalitário. Também tenho aqui os problemas que deu na Índia. Houve uma manifestação de agricultores que disseram que este tipo de aplicação os dados estavam a ser hackeados e estavam a roubar os seus dados dos agricultores a favor de corporações estrangeiras. A questão da centralização é muito simples. Aqui em Portugal temos o número do utente, o número de contribuinte, o número de vários números que associam à nossa pessoa. Na Alemanha o sistema é outro, no Suécia o sistema é outro, já para não falar que apesar de ser, não ser cá fora, nos Estados Unidos eles nem sequer têm o número de segurança social, no Reino Unido eles nem têm número associado. Isto pretende o quê? Se centralizar, uniformiza-se. Mas ao uniformizar-se e não estar associado aos nossos números de identificação, a nossa Constituição já não nos protege. Dito de forma simples, é isto. Se há algum tipo de irregularidade nesta questão, a nossa Constituição já nos protege. É uma forma de dar a volta à lei de proteção de dados, tirando o vínculo à nossa Constituição. E só mais uma pergunta, depois deixo, se calhar, as outras para não falar mais, que se consideram que há risco de exclusão social. Isto está estudado. No dossiê também tem, no ponto 6, as consequências não intencionais das políticas de vacinação contra a Covid, o porquê de mandatos, passaportes e restrições que podem causar mais danos que benefícios. Isto está estudado, amplamente estudado. Eles foram às ciências comportamentais, ao estigma da estratégia de saúde pública, e o que eles encontraram é que insistir com este típico de políticas de vacinação leva a uma polarização política, deve à desunião na governança nacional de saúde, deve a os impactos socioeconómicos, leva a disparidades e desigualdades crescentes, capacidade reduzida do sistema de saúde, exclusão do trabalho e da vida social, a erosão da confiança na saúde pública. Está estudado, está mais que estudado, está aqui tudo, podem ler. Eu até traduzi para português, eu peço desculpa se está em português do Brasil, mas eu sou só uma, não consigo fazer tudo. E podem ir consultar o artigo que está em inglês na internet. Isto está mais que estudado. Estas coisas que querem implementar já foi provado que não funciona. E o que eu vejo é que são as mesmas corporações americanas e outras que nos impugiram este modelo de gestão da pandemia em 2020, que depois estão também a impugir estes instrumentos. E é por isso que eu digo que é preciso parar e analisar o que foi feito, porque ter a união de corporações com governos, desculpa, mas é a definição de fascismo, segundo o próprio Benito Mussolini. Vou passar às minhas colegas.
Bom, eu pegava rapidamente nesta ideia da Marta Gameiro, que é a primeira peticionária de fascismo sanitário, só para sublinhar o seguinte, claramente e muito para sumariar até, e de uma forma de facto sucinta, há um antes, este projeto do cartão europeu, nos moldes em que ele é proposto, com esta centralização, uniformização e monitorização, rastreamento dos cidadãos, seria sempre fascismo sanitário em qualquer circunstância. O problema é que acresce a isto, é que há um antes e um depois da Covid. Quer do ponto de vista da gestão da saúde pública, quer do ponto de vista do garante dos nossos direitos, liberdades e garantias, a nível global, não só europeu, mas a nível global, quer queiramos, quer não queiramos, há aqui uma mudança total de paradigma. Há uma outra era que foi debutada e inaugurada em março de 2020. E, infelizmente, devo dizer, com o beneplácito da esmagadora maioria das forças político-partidárias e também da esmagadora maioria dos atores sociais, diga-se de passagem, e da própria sociedade civil. Portanto, havendo esse antes e esse depois, e sendo o projeto em si mesmo extremamente perigoso para os cidadãos, todas as cautelas seriam poucas. Seria totalmente desaconselhável o mais elementar bom senso. Desaconselharia a avançar com este projeto, fazendo ainda para mais dos portugueses, volto a repetir, cobaias experimentais, ratinhos de laboratório, porquinhos da Índia de laboratório, para tal infâmia. Portanto, devo dizer também, esclarecer a senhora deputada, parece que não está recordada, mas houve sanções, sim, houve sanções muito duras para as pessoas que aceitaram a vacinação Covid-19. Sanções duríssimas, pessoas que ficaram impedidas de trabalhar, de estudar, de visitarem os seus entes queridos, alguns deles ficando extremamente isolados e até a pôr termo à sua própria vida, crianças que ficaram privadas de estudar, pessoas que ficaram privadas de circular, portanto, não houve uma uma imposição direta, houve pior do que isso, de uma forma muito mais hipócrita, muito mais perversa e insidiosa, uma imposição dessa vacinação. E todos aqueles que, aliás, recusaram a vacinação da Covid-19, pagaram, por mim falo, pagaram uma pesada fatura pessoal, social e profissional por terem feito. Portanto, abertos todos estes precedentes, uma vez que foi arrombada a caixa de Pandora, querem agora que, 2 anos volvidos de 2022 para cá, que aceitemos um projeto que reforça todas essas premissas e, como eu disse anteriormente, legaliza, e ao fim e ao cabo a minha colega também explicitou, legaliza o que até então era ilegal, inconstitucional e imoral. Portanto, doravante, passa-se a normalizar a exceção. Termino dizendo que, ao contrário do que foi dito aqui pelo Sr. Deputado do Livre, não é verdade. A OMS não só tem poderes hoje de ingerência perante os membros aderentes, que é quase o mundo inteiro, quase todos os países, como, aliás, o Sr. Deputado se calhar não se recorda, mas nós estivemos aqui justamente há uns meses, eu e a doutora Marta Gameiro, com uma petição justamente contra o tratado pandémico que pretende reforçar esses mesmos poderes. De uma forma claramente não ingénua, não naif, pretende que o seu nível de capacidade de ingerência e de controle dos seus membros aderentes seja muito superior a nível de poder, inclusivamente, decretar que crise de saúde pública é que há e como é que cada país as deve gerir. Se isto não vos parece a vós, volto a dizer, deputados da nação, representantes do povo português, sendo essa mais nobre função que vos traz a esta casa, se não vos preocupa, bom, acho que isso dispensará comentários. Portanto, deixo à vossa consideração a gravidade deste cartão de vacinação e a sua total dispensa, superficialidade, pois que fica a pergunta, o que é que isto acrescenta, na verdade, aos portugueses em termos de gestão de saúde? Nada, só tira.
Muito obrigado. Damos então por concluído. Tem alguma força? Força.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Cumprimento todos os presentes. Eu queria só deixar bem patente o que disse a Sra. Alexandra Gameiro. Marta, perdão. Quando fala em fascismo. E é verdade, e isto prova. E pode ficar em ata.
É uma interpelação à mesa ou é uma intervenção?
Não, é a interpelação à mesa, por isso é que eu ia dizer, por isso é que eu ia dizer que pode ficar registado em ata, que eu não tenho qualquer problema com isso. Isto porque a esquerda, na qual se inclui o Livre, o Partido Socialista, gosta muito de utilizar estes termos.
É uma interpelação à mesa.
À mesa
sobre
precisamente.
A condução dos trabalhos.
À mesa precisamente.
Então,
com
certeza. Em que é que
não, porque eu vi algumas reações negativas ao que uma das peticionárias estava a falar, e relembro que a nossa missão é ouvir os peticionários, concordemos ou não. Neste caso, em particular, eu pessoalmente, não estou a assumir o grupo parlamentar, concordo, porque a esquerda o que quer é isto mesmo, é condicionar...
Deputado, a sua interpelação à mesa é sobre as reações ou não que outros deputados tenham feito àquilo que ouviram?
Desculpe...
É esse o controle que o senhor
também,
deputado quer fazer,
também,
a sua intervenção a falar em fascismo?
Deputado Relator,
vai-me permitir... Não, senhor deputado...
Mas, enquanto deputado
é
nesta casa, eu posso...
Não pode fazer uma interpelação à mesa.
Exato, que é o que eu estou a fazer, se me deixar concluir.
Senhor deputado, que a partir do momento, objetivo...
Sr. Deputado Relator,
deputado,
a partir do momento
controle,
que o Sr. Deputado me deu a palavra,
sobre...
penso que é seu
posso
dever...
Posso retirá-la também, Sr.
Penso que é seu dever ouvir, até porque eu não estou a faltar ao respeito a ninguém. Estou a dar uma opinião meramente
muito bem, Sr.
pessoal,
este
da
não é
forma,
o momento de dar opiniões,
da
Sr.
Forma...
Deputado. Agradeço
não,
muito.
Não, desculpe, mas é para dar
não,
opiniões.
Não, é o momento de dar opiniões. Uma
não,
interpelação à mesa tem
ver, isto é precisamente
um
o que vocês querem fazer, a censura, o controle
não,
informático e tudo mais, é isto.
Não, Sr. Deputado, há uma grelha de tempos.
Deixem as pessoas exprimir-se.
Há uma grelha de tempos, Sr.
Os peticionários, os deputados têm o direito a exprimir-se nesta casa. E acho que é por isso mesmo. Oh, Sr. Deputado, peça a palavra também e interpela a mesa. E interpela a mesa também. Eu volto a dizer que eu não estou aqui para dizer bem ou mal das intervenções. Estou a dizer é que é nossa missão, nós fomos eleitos pelo povo, e é nossa missão ouvir os peticionários. Concordemos ou não com o teor
obrigado,
daquele
senhor deputado. Vai ficar
e não ter reações negativas em resposta ao que nos é transmitido.
Muito obrigado, senhor deputado. Vai ficar registado com a liberdade de todos os senhores deputados terem as reações àquilo que ouvem, que bem entenderem, que é isso também a democracia. Umas vezes concordamos, outras vezes discordamos. É mesmo isso que aqui acontece nesta casa. Muito obrigado. Agradeço também às peticionárias. Como sabem, a petição agora vai ter um relatório que vai ser elaborado e depois, tendo mais de 7.500 assinaturas, vai ser agendada para discussão em plenário e, nessa altura, também serão contactadas para estarem presentes, se assim entenderem. Muito obrigado.